Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, já está no ar mais uma edição do Esporte na Rede aqui na Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje é 15 de agosto de 2014, uma sexta-feira de sol, mas tem frio aqui em Florianópolis. E esse final de semana promete, hein, Eduardo Rocha? Já começamos hoje com Joinville, teremos também o Criciúma, Figueirense e a Chapecoense pela Série A. Teremos também muitas atrações, temos a Maratona da Caixa, a Maratona de Santa Catarina aqui em Florianópolis. Teremos motocross, a interminável carreira do Rodrigo Grau aqui, destaque dos jornais, a classificação do Criciúma para a Copa Sul-Americana e muito mais. Tudo isso, temos uma entrevista especial também aqui no Esporte na Rede, falando sobre gestão do futebol e muito mais no programa que está só começando. Comigo, ao meu lado aqui está o Eduardo Rocha. Bom dia, Rocha.
Bom dia, Henrique. Bom dia para toda a audiência. Olha, muita coisa mesmo aí para quem gosta de esporte, né, Henrique? E olha o salão, hein, Henrique? Como Floripa está se sobressaindo, hein? E eu vou dizer para você, também tem a Copa do Brasil para comentar, hein? Porque estes
papelão,
últimos
resultados... Papelão, eu achei um papelão, hein, Rocha?
Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas tem até gente aí levantando teorias da conspiração no rádio, hein, Henrique? Aí fica meio complicado para a gente entender o nosso futebol, mas eu fico sempre acreditando no nosso bom e velho futebol, que realmente cada jogo é um jogo, cada jogo tem a sua história, e tem gente que acaba esquecendo disso e achando que camisa manda no jogo, Henrique, mas camisa não manda no jogo, o que manda mesmo é bola na rede, o que manda mesmo é troca de passe, futebol bem jogado.
É verdade, Rocha, e com a classificação de América de Natal, Bragantino e Ceará, muitos clubes grandes como São Paulo, Fluminense e o Internacional foram disputar a Copa Sul-Americana. Quem também garantiu a vaga com essas eliminações, já que os candidatos que saíram da Copa do Brasil puderam rumar para a Copa Sul-Americana, foi a equipe do Criciúma. E o Criciúma, Rocha, quem é que vai enfrentar o Criciúma agora na Copa Sul-Americana? O Criciúma tem como adversários uma possibilidade, né? Já saiu até o confronto, mas também quem está na Copa Sul-Americana agora é o Sport, o Vitória, o Goiás, São Paulo, Bahia, Internacional e Fluminense. Havia possibilidade também do Santos entrar, mas o Santos ontem passou pela equipe do Londrina, pela Copa do Brasil.
Com o golaço do Robinho, hein?
Golaço do Robinho.
Robinho é, voltando a fazer um gol daquele que ele sabe, né, Henrique? Entra com a bola dominada e escolhe o canto e manda a bola aonde quer. O Robinho realmente mostrou ontem aquele velho Robinho do Santos.
Rocha, eu não sei se eu comentei aqui no ar ou fora do ar, mas eu estava comentando nessa semana, logo após ver a partida do Santos contra o Corinthians no domingo, que eu acho que o Robinho vai deitar e rolar no nosso futebol brasileiro. Eu não sei se é porque o nosso futebol brasileiro está muito defasado em relação ao futebol mundial, haja vista que o Robinho era reserva lá no Milan, não jogava com tanta quantidade, com tanta frequência, e também, ou então, se o Robinho, como eu ouvi, cheguei a ouvir ontem na ESPN, disse que o Robinho, quando está em Santos, quando está na Vila Belmiro, se sente em casa e o futebol dele tende a subir.
Eu acho que é isso mesmo, Henrique, é isso mesmo. E inclusive ontem eu estava ouvindo uma entrevista do nosso Argel aqui, Henrique. Eu disse para você que o Argel
ia cair bem
aqui no Figueirense, hein? Acho que você até lembrou disso que eu falei para você.
Gostei da entrevista.
E o Argel dizia uma coisa que é muito certa. O futebol, você não esquece, Henrique, é como andar de bicicleta. E o Robinho, ele andava de bicicleta muito, e andava muito de bicicleta lá na Vila Belmiro. E ele volta para o Brasil, ele volta mais experiente, né? Ele volta mais bem fisicamente. Então, o Robinho tem uma nova etapa para mostrar. E é bom que ele esteja no Brasil jogando para a gente também ter chance de ver o Robinho jogar nos gramados brasileiros.
Não me surpreende, Rocha, que o Robinho seja chamado já na próxima lista de convocação do Dunga, que é no final desse mês, já para os primeiros amistosos da seleção brasileira, agora em setembro. não vai me surpreender que o Robinho esteja nessa lista.
É, chamar jogadores experientes é importante para montar uma seleção que tenha capacidade de encarar outros jogadores experientes, Henrique. Isso, inclusive, é o que se diz, né, do grande erro do Felipão. Inclusive, tem muita gente aí pelo mundo, fãs do Brasil, no mundo inteiro, Henrique, até na Austrália, na China, no Japão, no Oriente Médio, perguntando por que nós não convocamos o Ronaldinho para esta Copa do Mundo. Então é isso mesmo, falta experiência, tem que colocar gente com experiência, gente aí com o dom do futebol e a experiência dos gramados, né?
Com certeza. Ô Rocha, só para trazer informação para o ouvinte da Rádio AL, o Criciúma vai enfrentar o São Paulo pela Copa Sul-Americana. Os confrontos agora a partir do próximo mês, ou então no final desse mês, ainda não tem datas marcadas, mas o Criciúma vai enfrentar o São Paulo pela Copa Sul-Americana. Já está conosco também, aqui nos estúdios da Rádio da Assembleia Legislativa, o nosso grande Nicolas Stefanovic. Bom dia, Nicolas.
Bom dia, Henrique. E bom dia aos amigos ouvintes. Peço desculpas mais uma vez pela minha voz. Uma gripe aí complicada me pegou. Mas vamos tentar dar nossa colaboração aí.
O Avaí que jogou nesse começo da semana, na terça-feira, uma noite que teve chuva, que apagou a luz, a ameaça de não acontecer o jogo foi adiado, meia hora aconteceu e o Avaí ganhou, está no G4, hein, Nicolas?
Pois é, Henrique. Eu acho que essa falta de luz aí é mais uma daquelas que entram para o anedotário do Avaí, que são muitas, não são poucas. E olha, lógico que ainda é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de avaliação ou projeção para término de Série B, nem o primeiro turno ainda foi concluído. Mas esse ambiente, tudo que envolve o Avaí, chuva principalmente, o torcedor havaiano recorda que em 2008 nós tivemos uma campanha do acesso, aí depois de 30 anos na Série B, o Avaí retornou à Série A com uma sequência muito grande de jogos emocionantes, embaixo de chuva, falta de energia.
Teve até gol do goleiro, né?
Com gol de goleiro, que eu estava presente lá na ressacada, pude presenciar esse fato histórico. Então, essas histórias que acabam entrando para o dito popular do Avaí Futebol Clube, que é o time que faz coisa, né, Rocha? Todo mundo diz que o Avaí é o time que faz coisa. Isso é algo que começa a me cheirar bem. Logicamente que isso é fora de campo, isso é muito mais do imaginário popular, do torcedor que gosta de brincar com isso, enfim. Mas dentro de campo, Henrique, eu vou te falar que até na última semana eu estava um tanto quanto cético em relação ao time, que vinha de uma derrota em casa pelo Verdense, um empate contra o Oeste lá no interior de São Paulo. Mas me surpreendeu. E me surpreendeu principalmente, eu acho que para mim não é nem uma surpresa, mas uma constatação. O Wagner, que fechou o gol mais uma vez contra o América, e o Diego Felipe, esse rapaz que já teve passagens pelo Criciúma, pela Chapecoense, se eu não me engano. Eu acho que ele estreou agora há pouco tempo, mas já fez acho que 4 gols de cabeça, e é um rapaz que tem uma participação ofensiva muito grande, compõe bem o meio-campo, ora ao lado do Júlio César, ora ao lado do Eduardo Costa, que está contundido, ou até mesmo com o Eduardo Neto. E esses dois podem sim carregar o Avaí na busca desse acesso, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E outro destaque que eu faço, e eu acho que é importante fazer, que é em relação ao o Marquinhos Santos. Eu acho que o Marquinhos vem se doando demais. É um jogador já com seus 32 ou 33 anos, nunca foi caracterizado por ser um jogador veloz, mas vem compondo bem também o meio campo, vem deixando os atletas na cara do gol, né? Vem lutando demais, não é raro a gente ver o Marquinhos na entrada da área, dando carrinho, metendo a cabeça na bola, se jogando de boca. Verdade. Então, ele é um cara que merece sim a consideração, sem dúvida nenhuma. É um dos grandes da história dos 90 anos do Avaí Futebol Clube. Mas nessa Série B em especial, eu acho que aqueles comentários jocosos, em sua maioria, de que o Marquinhos é preguiçoso, de que o Marquinhos não corre, que é o meio-campo lento, e de fato é um meio-campo lento. Mas quando pega na bola e bota o futebol, amigo, aí esquece, porque talento ali tem de sobra. Então foi uma vitória importantíssima. O Avaí, desde terça-feira, está no G4, na quarta colocação com 27 pontos. Logicamente que hoje o Joinville joga e enfrenta a Ponte Preta, se eu não me engano.
Enfrenta a Ponte Preta às 9 horas.
Um jogo também difícil, que caso vença, passa o Avaí, mas está sendo, sim, uma rodada muito interessante para o Avaí. A vitória por 2-0, naquele dia um tanto quanto diferente, com falta de luz, com frio, com chuva, poucos torcedores, 1.900 corajosos, foram à Ressacada.
É, e até os que foram e voltaram, né? Porque não sabia se ia ter jogo, se não ia.
E muita gente foi e voltou.
É, foi uma pena, porque o Avaí é um time que você tem que acreditar. Principalmente agora que o Avaí está conseguindo, com o Geninho, dar aí mostras de que é possível fazer melhor e fazer bem nessa Série B. Agora você vê, né, Nicolas, o Ceará na liderança da Série A realmente está mostrando aí que está... Eu não sei se o legado da Copa do Mundo, Henrique, mas eu tenho a impressão de que o Ceará... Ele vai, e não é porque está assim agora, mas nos últimos anos o Ceará vem se mostrando
O Ceará, ano passado, se tivesse vencido o seu último jogo contra o Joinville, teria subido no lugar do Figueirense.
E com certeza o Ceará sobe este ano e está mostrando aí que é um sério candidato a ser o campeão desta Copa do Brasil.
O Ceará que tem um baita de um jogo agora, vou até passar a tabela já.
Porque ganhou do Internacional, eliminou o Internacional com propriedade, né, Nicolas? Duas vitórias, né?
O noticiário do Avaí, que hoje nós temos um programa... bem apertado, com muitas participações.
Eu estou falando isso, Nicolas, eu estou falando isso porque o Vasco pega o Ceará e você sabe,
jogaço,
né? A gente está tá ligado.
Mas só para finalizar então o boletim aqui do Avaí, né? O time jogou, foram 6 jogos em pouco mais de... Quanto tempo? Deixa eu ver se tem informação aqui. Em pouco mais de 2 semanas foram 6 jogos. Agora o clube tem uma semana, o time tem uma semana até o jogo contra a Portuguesa, que é na próxima terça-feira, para dar uma aliviada, dar uma descansada, se recuperar e se preparar. Existe a possibilidade do retorno, da estreia do João Felipe, né, que é o zagueiro que estava no São Paulo e veio. Eu não sei se é o mais adequado ou não, eu não sei como é que está o condicionamento físico dele.
Até porque ele está um tempão
sem
jogar.
Mas se tiver,
né?
razoável, tem que voltar para jogar, porque veio para jogar, não é para ficar observando e nem para ser um animador de vestiário, como poderá ser o caso do Cássio, que já está aí, né? Infelizmente... foi levantada essa possibilidade que o Cássio pode até não jogar, mas no vestiário ele pode ser um cara
Nicolas,
que...
me faz entender
aí
um negócio.
Tá de sacanagem também, um
pouquinho,
né?
Informações na internet, li no coluna do Roberto Alves, que o Cássio está aí desde fevereiro.
Tá. Essa é a informação. Ele está desde fevereiro se recondicionando, se recuperando.
Mas está
no
certo.
Clube, tá?
Houve
essa negociação que envolveu Justiça Trabalhista...
Problema.
Para que ele permanecesse aí com um contrato com o clube.
É um caso à parte.
Enfim, mas isso aí já
mas
são águas passadas.
Mas o que me causa estranheza, Rocha e Nicolas, é o Geninho dizer que eu não conheço. O cara não está aí desde fevereiro? Não, ele chegou ontem e foi apresentado hoje, é uma coisa.
Pois
mas está
aí
faz desde fevereiro.
Mas aí eu não
fevereiro.
Sei, Henrique, a gente não sabe como é que é a dinâmica diária. O Geninho está com um time profissional dentro de campo.
É, talvez ele queira dizer
enfim,
que não conhece.
No departamento médico.
Ele não conhece o Cássio.
Não sei.
É claro que ele não tem como conhecer o Cássio na sua funcionalidade no jogo,
estranho,
né? Porque o rapaz...
Toda essa situação foi muito estranha. Sim. Toda a formatação dessa situação
agora,
e o seu desfecho foram muito estranhos.
Agora, Nicolas, antes de você continuar, o Ceará está em primeiro, o Vasco em segundo, e o Avaí vem em quarto, e entre o Avaí e o Vasco está a Luverdense. A Luverdense realmente vem mostrando aí,
né?
Também uma... Vem mostrando ganas, né? Vontade de chegar lá. E se bobear, chega, hein? Tem ali o América e o Joinville para disputar mais uma vaga. Agora, o Avaí tem chance, mas não pode vacilar. Agora, eu digo e repito, a torcida tem que acreditar, porque se o Avaí está na posição que se encontra neste momento do campeonato, a tendência é conseguir lutar para permanecer até o final.
E, Rocha, me chama a atenção, Rocha, porque assim, ó, na terça-feira foi um dia atípico. Um jogo às 9 horas de uma terça-feira, com muita chuva, muito frio na Ressacada, aquele vento subatendo gelado, que corta. Né? Teve essa situação da falta de fornecimento de energia elétrica, que tudo isso contribuiu. Mas, nos jogos anteriores, aqui na Ressacada, com tempo firme, sem falta de luz, o público também não foi aquele
e
que
foi
a gente
jogo
esperava,
de
entendeu?
Foi um jogo de 6
então,
pontos.
Então, eu não consigo entender o que falta a diretoria fazer, que agiu, vale destacar que ela agiu nesse sentido, o ingresso hoje para ir à Ressacada, não é um ingresso caro.
R$ 30.
É R$ 30, Rocha. caro não é. Caro a gente não é. Pode banalizar o futebol e botar o ingresso a 5 pila.
É natural, é natural.
Agora, o que está faltando para a torcida havaiana retornar a Ressacada? O time
eu
está
acho
em quarto,
que é natural
fez belas
isso.
apresentações
o
e não vai.
O próprio Figueirense está jogando a Série A e o público não é aquilo tudo também. Então, é natural, o Havaí...
Mas, torcedor, pode, mas o torcedor tá havaiano sempre apontou o torcedor do Figueirense como o torcedor pijaminha,
é que hoje
o torcedor chinelo. Eu acho que não é só o torcedor do Figueirense.
Pois é. Nosso torcedor não é chinelo.
Eu acho que não é só o torcedor do Figueirense.
Só tu ver as médias de jogo, nossa torcida sempre dá show.
Eu tô falando
olha,
isso
o que
em
eu
relação
vejo, onde eu
ao
vejo
conflito,
torcida,
o conflito sadio entre
sim,
as torcidas.
Sim, onde eu vejo torcida...
Eu acho que não é só o Figueirense, não.
É, eu vejo muita torcida no campo mesmo, é nos jogos do Criciúma, nos jogos da Chapecoense, então...
Lá é casa cheia, tudo joga um espetáculo. Por que que na capital nós não
exatamente,
temos isso?
Exatamente.
O Figueirense está na Série A, gente.
Está deixando a desejar.
O Figueirense está na Série A.
Agora eu acho até que é um tanto quanto natural, porque os preços não estão muito acessíveis.
Mas
30
reais não é caro, Rocha.
Não, mas
30 reais
Rocha,
não é.
30 para um futebol que é um espetáculo
porque
esportivo.
Porque se tu botar 20 reais, tu não paga nenhum
Rocha,
custo.
Rocha,
mas
é o problema.
Que,
mas eu quero ir no show,
reais,
do, Sérgio Malandro,
não é
eu quero no show do Sérgio Malandro aqui no Teatro Pedro Ivo, que é um show de comédia do Sérgio Malandro, eu não vou pagar menos de 120 reais.
Isso é...
O futebol é um espetáculo maravilhoso, é o esporte das multidões. 30 reais é um preço justo. Pode ir, pode levar seus filhos, vai numa boa, come um cachorro quente, come um gatinho, toma um refrigerante. Ok, não pode reclamar. Agora, 2.000 pessoas no jogo de Série B, de um time que está dentro do G4...
Agora, eu tenho escutado muita reclamação.
Aí não adianta reclamar depois, porque não subia, porque não sei o quê.
Realmente, quem vai assistir os jogos do Havaí na Ressacada, cá entre nós, realmente são torcedores
heróicos.
É um herói.
Que aquela fila é um inferno.
E isso,
Henrique, fila existe há quanto tempo?
200 anos. Desde que era Ressacada.
Então, os torcedores do Havaí que vão ao estádio estão acostumados com a fila. Eles sabem que eles precisam chegar antes, que na hora que eles saírem...
E o horário do jogo era um horário bom, era 9 horas da noite.
Poxa, então a fila hoje não pode ser mais uma justificativa porque aquilo ali está ali há 200 mil anos.
E o América Mineiro é um dos postulantes à Série A e é um time perigosíssimo nesta Série B e realmente ele ainda vai incomodar muito o Havaí nesta Série B.
Rocha, teve um lance no jogo que foi decisivo, uma falha, eu não me engano, se foi do Pablo ou do Bruno Maia, enfim, eu não recordo, mas o William saiu na cara do Wagner. Ele, o goleiro e a trave. Wagner fez uma defesa espetacular, estava no 0-0.
É um
e
goleiraço.
A partir dali, é um goleiraço. Eu não sei até quando vai o contrato dele com o clube. Mas, olha, se não segurar, levam esse rapaz rapidinho.
Ele é
um
duro,
baita
né?
de um
goleiro.
É um baita de um goleiro. Foi uma excelente contratação. Assim como, não sei quem foi o responsável, se foi o Chico Lins, parabéns para ele, a vinda do Diego Felipe.
O Diego Felipe
era o que faltava,
ele jogava no campo da Bahia. Ele jogou muito no Criciúma, na minha visão, o Nicolas. Ele foi revelado ali no Criciúma. E eu não sei por que o Criciúma se desfez do Diego Felipe. Se o Havaí contratou e detém hoje os direitos, eu não sei de quem
ele
são
é
os
Duran,
direitos.
Duran.
Mas, Duran. Então tá, o Eduardo Duran...
Aquela parceria que o Eduardo Duran tem com o Chico Lins já desde a época do Figueirense, né?
Mas eles estão investindo muito bem, porque esse jogador é um jogador muito bom tecnicamente, e ele é um jogador que joga pra frente e procura sempre decidir a jogada.
E dentro da área, nos arremates de cabeça, ele fez já 3 ou 4 gols, eu acho. É uma média espetacular para um camisa 8 que tem como a função inicial defender.
E essa daí é uma das explicações porque o Havaí está começando a melhorar, né? Eu acho que realmente o Havaí tem ali o Marquinhos, tem o Kleber Santana, mas precisava de um jogador...
Tá devendo muito, hein?
Ele precisava de um jogador como o Diego Felipe.
Jogador versátil, né, Rocha?
Exatamente.
Exatamente.
Que, inclusive, o Diego Jardel é que estava tentando fazer
esse papel. E deu uma apagada no Diego Jardel, hein?
Só que o Diego Jardel ele tem uma outra característica, é um pouco diferente da característica...
Para conduzir a bola, né?
Ele conduz a bola. O Diego Felipe é diferente. Ele é um jogador esguio, alto. Tem uma participação efetiva na área de cabeça. É um jogador muito bom. Só para finalizar. O ataque do Havaí voltou a marcar, né? Com o Willian.
Mas o Anderson Lopes fez uma baita de uma
jogada
no gol.
O Anderson Lopes fez uma baita de uma jogada. Para mim, sem dúvida nenhuma, hoje é o principal atacante do Havaí. Não é o ideal ainda, mas é um jogador prata da casa, criado na Ressacada, e é o principal jogador do Avaí no ataque. E estava especulando, havia uma especulação essa semana, em torno da chegada do alemão.
Bom jogador, hein?
Que estava na Chapecoense, não vinha sendo utilizado, mas a negociação não foi concretizada e o alemão foi parar na Portuguesa, que é o próximo... Sério? Que é o próximo adversário do Avaí, inclusive pode estrear contra o Avaí nessa próxima
temporada. Bom, Nicolas, você acabou de dar uma panorâmica do time, né? Do time, mas o clube Avaí está realmente enfrentando aí um problema sério, né, Henrique?
É verdade.
E eu até queria saber do Nicolas se realmente, o que realmente está acontecendo, porque o torcedor está aí aguardando que o Avaí não entre numa canoa furada, não é, ô Nicolas?
Mas em relação à Rocha, desculpa.
Em relação à questão financeira do Avaí, porque...
Rocha, e os chineses, Nicolas? Então, chineses?
Em relação à questão financeira, esse é o calcanhar de Aquiles há muitos anos do Avaí Futebol Clube. Houve essa tão falada negociação com os empresários da China. A gente não escuta, isso me chama a atenção, a gente não escuta nos debates esportivos das emissoras que têm sinal aberto, né? Uma informação concreta a respeito
pois
disso.
Pois é, exatamente.
Até, né, mesmo existe uma maquiagem, não se toca tanto no assunto. Isso me chama muita atenção, porque já são 3 meses de um contrato que está em tese válido. Agora já dizem que o contrato foi assinado, a gente não sabe. A gente nem sabe se foi ou não foi assinado.
Mas está lá na camisa, né?
Já está na camisa desde o jogo contra o Icasa, antes da interrupção para a Copa do Mundo.
3 de junho, Nicolas, 3 de junho.
No dia 3 de junho já está lá a empresa chinesa no lado, o braço dessa empresa chinesa no Brasil, que eu não sei se é braço, se é perna, se é cotovelo, enfim.
Ou se é
também
o cérebro.
Do outro lado, exatamente, tá? E diante desse contrato que dizem que agora foi assinado, 3 parcelas... de R$600 mil ou de R$500 mil já venceram e não chegou.
Que barbaridade.
Inclusive eu vi, eu não sei aonde que eu li, não sei se foi num blog de torcedor, enfim, que já existe a especulação dentro da Ressacada, tá, de uma rescisão unilateral desse contrato,
claro,
né, de um ingresso na justiça, tá, para buscar esses valores, porque a contrapartida do Avaí, que é a marca na camiseta, está sendo dada já há 60 dias.
E não
dias.
Foi retirada. E isso não foi é que é retirada. Importante, está certo.
E a informação foi finalizada dizendo que o atual presidente do clube, Dr. Nilton Macedo Machado...
Tem um dos principais escritórios de advocacia da cidade.
De advocacia da cidade, ex-desembargador aqui do nosso Tribunal de Justiça.
E gente séria, homem sério.
Homem sério, sem dúvida nenhuma, de uma conduta
ninguém
ilibada.
Ninguém está para brincadeira.
Exatamente. Ele quer segurar, porque ele acha que esse contrato ainda vai prosperar. Tem uma corrente dentro do clube indicando que se busque novos patrocinadores, porque o Avaí não conta desde o começo do ano com uma verba de patrocínio master entrando na sua conta. A Caixa Econômica estava lá na camisa desde janeiro, mas o dinheirinho não estava entrando porque o clube não tinha as certidões negativas. Então tá, Caixa, um abraço, muito obrigado, entra os chineses. Agora vai entrar dinheiro, agora vai entrar. Cadê o dinheiro? Eu não sei como é que o clube vem se mantendo.
É verdade.
Eu não sei como é que o clube vem se mantendo. Eu não sei se é só com cota de televisão ou se os empresários
avaianos... A cota
avaianos...
é pequena, né? São R$300 mil por mês.
E
o Avaí já antecipou 2 ou 3.
E vou te falar. Tem um grupo de empresários aqui em Florianópolis que apoia o Avaí Futebol Clube, que o que eles fazem, Rocha? Olha, é de tirar o chapéu. Eles apoiam, sim, o esporte de Florianópolis. Isso não se pode negar. E vou citar aqui uma empresa, sem problema nenhum, Voa, que é do grupo que eles... Eles têm participação, por exemplo, no pagamento do salário do Kleber Santana, tá? Eles têm uma série de participações dentro do dia a dia do clube, com dinheiro privado deles, do bolso deles, que muita gente não sabe. Então é bom que isso seja dito. Então existe, sim, empresários que apoiam. E eu acho que hoje são eles que estão segurando o clube, como o Dr. João Nilson Zunino fez por muito tempo. E tem lá dentro do clube 12 milhões dele, que ele pôs para ajudar o Avaí Futebol Clube. É o correto? Não é. Enfim, isso é uma outra discussão. A realidade é que hoje o Avaí mingua, os salários atrasados provenientes de 2013 continuam atrasados. Esse ano já tivemos atrasos, até uma certa rebelião do grupo de jogadores profissionais, e eu não vislumbro horizonte favorável nenhum com essa parceria da China. O presidente banca, ele acha que vai prosperar e a gente deve sim confiar nele, porque o homem de bem é o homem correto. Mas já existe uma corrente dentro da Ressacada que pede pela rescisão, que pede pela busca por um novo patrocinador. E aí eu levanto o questionamento. Cadê o departamento de marketing do Avaí Futebol Clube que não dá opções? O departamento de marketing do Avaí não é só para ir tirar foto dentro da ressacada, pênalti com o torcedor.
Nicolas,
aí vai o torcedor bater pênalti lá no mascote Leão e tá o marketing batendo foto do Leão. Pelo amor de Deus.
O problema é mais sério porque o Avaí está. O Avaí está hoje entre os quatro que vão galgar uma posição à Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, mas fica claro que o Avaí realmente não pode, não tem condições, Nicolas, de ir para a Série A e fazer um belo papel na Série A, Henrique.
Se continuar assim é complicado, né? Eu estava até, Rocha, vendo...
E vou te falar para finalizar. O Avaí conta hoje com uma comissão técnica de Série A, comandada pelo Geninho. Tem um gerente de futebol extremamente capacitado, que inclusive nós o criticamos aqui na última segunda-feira por declarações que ele deu em relação ao Cássio, a contratação do Cássio. Mas o Chico Lins faz um trabalho espetacular, também de Série A. O Avaí tem elenco, alguns jogadores são de primeira divisão, tem tudo para subir. Tem pois tudo para subir agora. Eu acho que precisa organizar fora das quatro linhas.
Tem que ver se ele vai ter suporte para se manter, né?
Exatamente, mas inclusive, Rocha, tu podes acompanhar hoje na coluna do nosso colega Roberto Alves. Ele acompanhou a entrevista que o técnico Dorival Júnior deu aqui para o nosso Esporte na Rede na última semana e reproduziu hoje na coluna dele do Diário Catarinense uma informação que o Dorival passou aqui sobre os clubes catarinenses, que os clubes precisam se organizar fora das quatro linhas e valorizar o corpo de pessoal, tanto a comissão técnica como atleta, enfim, local. Está na coluna dele e eu acho que o Dorival tem razão.
E sob pena, Nicolas, de acontecer o que aconteceu com o Figueirense em 2012. Subiu, ficou um ano em 2011 muito bem na Série A, terminou na sétima colocação, enfim, chegou 2012.
Tomou
gastaram de pau. A lei da conta, aumentaram a dívida muito no Figueirense, rebaixaram. E aí é complicado, porque fazer o bate-volta, às vezes, é pior do que ficar na Série B mais um ano e subir estruturado. Porque pode chegar num nível, Nicolas, vamos subir, então nós vamos ter que manter. Aí contrata 300 jogadores, 48 caras do departamento de futebol, aí vai contratando isso.
É que aí cada empresário, né, Henrique? Cada empresário vai querer, então, colocar 5, 6 jogadores no time para servir de grande vitrine, né? Série A, aquela coisa toda.
Tá dando suporte pro clube dentro de campo. É essa parceria aí do Eduardo Uran, que está botando jogadores aqui capacitados, como o Wagner e o Diego Felipe, com esse envolvimento que ele tem profissional e até pessoal com o Chico Lins. Esse está sendo um diferencial grande para o Avaí dentro de 2014. E o Henrique disse certo, não adianta subir na várzea. Hoje o Avaí, a parte administrativa, e eu não sei como é que anda, porque eu não estou mais lá dentro, mas a gente sabe que os salários atrasam de forma sistemática. Alguns dias, mas atrasam. A gente não sabe de onde é que está vindo essa quantia para deixar em dia, porque não tem patrocinador master.
E o problema?
Não tem público nos estádios. Não tem patrocinador master, Rocha. Mas todo jogo é 20 mil pessoas. Aí sim, aí tem uma fonte de receita. Aí tem uma fonte de renda. Não tem nada, não tem público, não tem patrocinador master.
Tem prejuízo?
Tem prejuízo. Só para abrir a ressacada em cada jogo... É 40, 50 pau para abrir a ressacada.
A renda do último jogo, Nicolas, foi 20 mil.
E aí? É 30 mil reais de déficit.
Só de taxa de arbitragem disso, daquilo, já dá 10 pau.
Então, Henrique, como é que eles estão fazendo? Eu não entendo. É complicado. E está com essa empresa chinesa nas nossas camisas.
E o problema é o seguinte, você sabe que Diego Felipe...
O sócio que mantém os times aqui em Santa Catarina,
o goleiro do Avaí.
O nosso corpo associativo ali...
Já diminuiu bastante.
Nossa Senhora.
São jogadores que estão ali para serem negociados. O Avaí, logo, vai ficar sem esses jogadores.
É o nosso futebol, Rocha. Infelizmente, é o nosso futebol. Hoje vem aqui, vira vitrine e amanhã sai com um troquinho para os nossos times, que a maioria é de empresário mesmo, quem vai ganhar o dinheiro são os empresários.
Agora, o Henrique...
E assim fica.
O Avaí, o Figueirense, Henrique, por exemplo, o Figueirense já conquistou a sua vaga para a Sul-Americana?
Não, o Figueirense não vai jogar a Sul-Americana. Rocha. E o Figueirense a gente vai falar logo em seguida, após o intervalo, só passando a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje o Atlético Goianiense recebe o Paraná às 7h30 no Serra Dourada. Temos às 9 horas da noite Ponte Preta e Joinville no Moisés Lucarelli. Amanhã, Vasco e Ceará no sábado às 4h20 em São
Jogão,
Januário.
Henrique.
Baita jogo, hein? Não vale a liderança ainda porque o Vasco tem uma vitória a menos do que o Ceará. Na verdade tem duas vitórias.
Tem duas, né?
Mas Vasco e Ceará um baita no jogo. Amanhã também Luverdense e Náutico às 4h20 na Arena Pantanal. E Casa e América de Natal também amanhã no Romeirão.
O América cheio de moral, hein, Henrique?
Tá, tá. E depois dessa vitória contra o Fluminense...
5-2 é brincadeira, rapaz?
Amanhã
em cima do Fluminense no Maracanã?
Amanhã também, Rocha. Amanhã, se tu não tiver nada pra fazer, Rocha, fica atento, porque tem dois jogos aqui. Já, eu acho que se fosse tu já passava aqui, ia no supermercado, comprava a carninha. Olha só.
Claro.
Oeste de Itápolis, Vila Nova, às 9 horas da noite.
Vamos ver qual é a do Oeste, né?
E tem outro, e eu tenho outro jogo, hein, Rocha? Eu, se fosse tu já...
Qual?
Já aumentava o estoque de cerveja e de carne lá na tua casa pra te não sair. Boa Esporte, Sampaio Corrêa, às 9 horas da noite.
Sampaião,
também.
Sou o Sampaião.
Eu tô pensando em Minas Gerais.
E o jogo entre Santa Cruz e Bragantino, que seria amanhã, foi adiado.
É o time do Sarney, o Sampaio Corrêa, Nicolas?
Não, Sampaio Corrêa, será?
Não sei, é do Maranhão, né? Capaz de ser.
Será?
Capaz de ser.
Pode ser, né?
E o jogo entre Santa Cruz e Bragantino, que seria realizado amanhã, também foi adiado em virtude do falecimento do presidenciável Eduardo Campos, o que provocou o adiamento do jogo do Santa Cruz da Copa do Brasil e, posteriormente, o adiamento do jogo do Santa Cruz contra o Bragantino, que vai ser remarcado ainda. Agora são 11 horas e 31 minutos, vamos ao primeiro intervalo do programa e voltamos já.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio ALK.